Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. José Alberto Andrade.
São 8h07. Bom dia, gauchada. Numa data que tem cerração em Porto Alegre, neste domingo, dia 16, está amanhecendo uma cerração baguala aqui, pelo menos pro lado da zona norte da capital. No Rio Grande do Sul faz frio. A capital, nós temos neste momento a temperatura de 13 graus. E é a mais quente das cidades onde a Rádio Gaúcha tem os seus postos. Os posteiros da Rádio Gaúcha Serra, lá em Caxias do Sul, enfrentam 10 graus de temperatura. Em Pelotas me chega a informação de que a temperatura é de 6 graus. Tanto Caxias como Pelotas, tempo bom, com entrada de sol e algumas nuvens. Na cidade do Rio Grande já está um pouco mais quente do que em Pelotas. 6 em Pelotas, 11 na cidade do Rio Grande. E no coração do Rio Grande, na gaúcha Santa Maria, temos 10 graus de temperatura agora. O Galpão Crioulo está chegando, abrindo as suas portas, as suas cancelas. As mangueiras estão liberadas para você entrar no galpão, se assentar e tomar aquele mate conosco. Porque, como diria o nosso patrono Nico Fagundes, hoje é dia de fazer... saudar os amigos do galpão, amigos de todas as querências.
Oi, gauchada, quem agora está me ouvindo, aceite aqui nossa primeira saudação. É o Rio Grande quem agora está cantando, na voz amiga de quem honra a tradição. É o Rio Grande que agora está cantando, na voz amiga de quem honra a tradição. Bom Jesus, é minha querida.
Buscamos um tema de mais de 50 anos, 52 para ser mais exato, está completando. Um tema serrano, e me perdoem, esse apresentador pela causa própria na escolha. Mas é que esta música, ela é uma música que tem a sua história. Ela é a primeira música do lado 1 do primeiro disco do grande conjunto Serranos. Tempos atrás, aqui no Galpão mesmo, falando deste meio século do grupo, o Edson Dutra e os outros componentes atuais, aqui estiveram. E a gente conversou bastante, eles lançaram o CD duplo durante a pandemia. Eu fiquei em dívida naquela ocasião com um amigo que eu estreitei relações, porque ele frequenta a minha casa desde essa época aí, 1969, e eu fiquei em dívida com ele. Fiz esse amigo, estreitei relações durante a pandemia, mas eu naquela oportunidade eu não tive aqui a outra metade da formação original daquela dupla, que virou praticamente uma orquestra, os Serranos. Muito bom dia, Frutuoso Araújo.
Bom dia, meu amigo Zé, e bom dia a todo o Rio Grande do Sul e ouvintes do Brasil inteiro, através dessa nossa emissora gaúcha. E estou entrando no teu galpão pedindo licença pela primeira vez, mas já com o nosso amigo Nico no galpão da televisão, eu estive lá umas duas, três vezes, juntamente com Edson Dutra. Mas já me causa uma grande emoção já essa entrada com essa música, Minha Querência, Zé. Já foi uma surpresa para mim, meu amigo.
Ah, mas a gente tá aqui também para isso. Chega no galpão, te abanca e daqui a pouco vai vendo umas coisas diferentes, hein? Ou algumas coisas que buscam lá na memória, no passado, na história da gente mesmo. E eu digo no caso dos convidados.
E a história do Serrano. Essa música nós gravamos. Essa música, o Edson e eu gravamos, foi a primeira música que nós gravamos, na verdade, e foi a primeira música que nós fizemos letra e composição. Então ela é muito importante na vida dos Serranos, tá Tá me ouvindo bem, Zé?
Tô perfeitamente. Tô aqui
só
ouvindo e tomando meu mate aqui.
Tá, bem rapidinho eu vou contar então que o Edson Dutra, com 16 anos, eu com 19, por aí, ou alguma coisa parecida, e foi em 69 isso, nós fomos de Fuca. Não, primeira vez de ônibus, aliás. Com quatro músicas, as primeiras quatro músicas que nós fizemos, e gravamos esse compacto aí, duplo que tu falaste. Então foi assim, o Edson e eu, nós tínhamos um espelho nos bailes e nas apresentações das músicas dos Bertucci, dos irmãos Bertucci. Era nosso espelho, enfim, e era a dupla famosa no Brasil inteiro, mas tinha José Mendes, tinha outros grupos que nós tocava. Música nos bailes também. Mas voltando a essa música, então foi a primeiríssima que eu tive o prazer de gravar na minha vida. E de tantas outras que vieram, né, Zé? Foi bem frutífera essa música e esse início.
Eu não tenho dúvida disso, né? Porque, olha, é uma história muito linda do Serranos, e a gente volta e meia, a gente conta aqui, quando vão fazendo algumas datas arredondadas, a gente, em vários programas da rádio, os Serranos são o motivo da nossa atenção. Mas a tua figura em especial, Frutuoso, ela me chama atenção pelo seguinte, porque tu és uma espécie assim de... Tu fizesse na tua vida pessoal, paralelo à vida de artista, uma transposição gaúcha, porque tu és serrano de nascimento, de criação, de formação até musical, e hoje, já de muito tempo, tu te transferisse para uma região quase oposta do estado, aí para a Zona Sul, região da Campanha, e passou a absorver também valores, coisas diferentes que tem em relação à serra. E eu queria saber um pouco como é que foi essa tua trajetória e como é que foi o engajamento em gêneros musicais, numa adaptação assim, olha, eu agora tô aqui na Campanha, o chapéu é diferente, não se usa aquele chapéu com bico, a bota não é a nossa botinha sanfonada lá da serra, que tem uns barbicachos, meio que tem influência também e tem abrangência ali na região serrana de Santa Catarina, aqui é diferente, a própria gineteada aqui é diferente do que se faz na serra. Como é que foi essa tua integração com a realidade mais universal do Rio Grande através de realidades diferentes?
Realmente, tem muita coisa diferente, né? Eu mesmo que fui criado em Bonaci, criado em Bom Jesus, terra querida, sou serrano. Sim, senhor, como diz a música lá do Edson gravou. Mas então, eu nasci no segundo distrito de Bom Jesus, no local denominado Governador. E ali me criei com meu pai, minha mãe e minha irmã, Maria Clarinda Araújo. E meu pai era o Mário Araújo e Vicentina Rodrigues de Araújo, minha mãe. Então, nós fomos criados assim, trabalhando na campanha. Eu, de criança, já me lembro que eu ia para o galpão cedo para... ajudava mais a minha mãe a tirada de leite para produção de queijo, que era uma sequência dessa vida. E então eu ajudava a preparar o terneiro, né?
Sobrava um leitinho pro Camargo, né?
Mas com certeza, essa era a bebida tradicional, mas antes do Camargo, tu lembra bem que aí na serra a gente levantava 5 horas, 5 e meia, geral aí, a gente toma um cafezinho preto para acordar e eles chamam de mata-bicho. Não sei se tu lembra disso.
Não, do mata-bicho eu até não lembro muito. O Camargo era sagrado.
E depois o galpão, então, daí esse mesmo café bem forte era colocado numa caneca e a gente tirava o leite direto da vaca, não é?
A diferença que tinha, pelo menos na minha família, lá no Capão do Capim, é que tinha algumas pessoas, não só os da família, mas pessoas que trabalhavam lá também, tinha uns que tomavam o Camargo, mas botavam uma quantidade de açúcar que aquilo ficava um melado de açúcar e aquele café bem forte. Ficava uma coisa boa, era bom, mas só que ele não era acostumado
a energia, né?
Nossa senhora, quem não era acostumado tinha que se cuidar.
É verdade, é verdade. Mas então era isso, então uma vida de campanha, então aí eu sempre tomei esse gosto muito para mim, não é? Dessa criação, e andar a cavalo, recorrendo o campo, laçando algum terneiro, brincando de pialo nas mangueiras, aquela vida de criança que tu conheces bem, tu passaste aí em São Francisco de Paula, talvez esse mesmo modelo. Mas assim, então, depois que eu me fiquei mais taludo, com 8 anos, eu me mudei para Bom Jesus, aí para Sedes, ia lá e fui estudar. Aí é que foi a transformação grande, porque eu era um guri chucro, cara, criado na campanha, e aí me fui para o primário, não é? Fiz os 5 anos de primário, morei um período com a minha tia, irmã do meu pai, tia Nadir, irmã do meu pai, não é? E aí depois, mais tarde, que minha mãe veio para a cidade para atender da minha irmã e de mim. Mas, enfim, eu tive esse início. E é importante falar porque, quando eu vim para Bom Jesus, eu já tinha... eu escutava muito o programa gaúcho, cara. Eu escutava o Rodeio Coringa com o meu pai no rádio todos os domingos, escutava música desde que clareava o dia, pra gente botava naquelas rádios que pegava no galpão, só música gaúcha. Então isso ficou no meu DNA, ficou emprenhado né? E aí eu cheguei na cidade e procurei logo, e logo me encontrei colegas meus que eram do CTG Presídio do Rio Grande, que estava iniciando em Invernada Artística Mirim. Aí me entrosei, Zé. Aí comecei a dançar, imagina, na Invernada Artística.
É o caminho.
E como eu gostava, era o caminho, mas aí como eu gostava muito, eu ficava admirado de ver. E vou citar um amigo, parceiro, um dos primeiros gaiteiros que eu conheci em Bom Jesus, Carlos Lutero, o Luterinho. Lá de Bom Jesus, ele tocava muita gaita e tocava para Invernada Artística. E eu ficava admirado, digo, mas eu quero aprender esse negócio aí, porque é muito bom. E assim foi, de tanto eu insistir, eu já cantava todas as músicas lá, o Pezinho, o Balaio, cantava outras tantas músicas que eu já conhecia do rádio. Então eu já tinha essa vocação, assim, esse dom, e não sabia direito, mas eu sabia que eu tinha, entendeu? Sim. Aí eu conheci o professor João Maria, não sei se você já deve ter conhecido, hoje ele mora em Vacaria, ele foi o professor de João Maria. Ele tocou muito tempo ali e foi fundador dos Caudilhos em Vacaria. Isso. Ele é um exatamente. Professor assim maravilhoso, Zé.
Até é bom tu falar, porque tem muita gente naquela região ali de Vacaria, lá de cima da Serra, Campo Cima da Serra, Planalto. Não confunda esse João Maria, que era dos Caudilhos de Vacaria, com o João Maria de Jesus, que é o pai do João Luiz Correia, lá de Soledade. São dois
perfeito,
João Maria diferentes.
Perfeito. São dois e diferentes. E tu sabe que o João Maria, esse nosso João Maria aí da Serra, também é da Rosa, homem.
Ah, é? Então...
Então se confunde muito.
São tocaio, bem tocaio.
Pois é, e tem um nome no meio aí que agora não me lembro, mas igual o João Maria. Ele se apresentou aí também no Galpão Crioulo, quando o Galpão Crioulo, uma oportunidade nas décadas de 80, por aí, esteve em Bom Jesus fazendo uma programação especial aí. Mas enfim, esse professor ensinou muita gente a tocar gaita, ponto e gaita piano. E aí eu aprendi, eu ganhei uma gaita Sonelli, que era a fábrica aí de Canela.
Canela? Ó, a fábrica. Era fábrica. As gaitas gaúchas especiais era a Todeschini, tradicional ali da região.
Bento Gonçalves, né?
Bento Gonçalves. E tinha a Sonelli. E tinha também os acordeões Veronese, né? Chegou a ter.
Veronese. Mas a minha primeira gaita foi uma surpresa, porque o pai e a mãe compraram e tinha um ônibus que fazia Porto Alegre e vinha ali pelo interior, e outro que vinha lá por Vacaria, lá pela Caxias, enfim. Mas então, quando eu vi, eu morava na minha tia, em Bom Jesus, daqui a pouco parou o ônibus à frente da casa e desceu o cara com essa bagagem. E me entregaram, que era uma encomenda para mim, rapaz. É um guri de 10 anos, eu acho, 9 anos, e era gaita, né? Olha, foi uma surpresa maravilhosa.
Viu? Para quem quem pensa que teleentrega começou agora com a pandemia ou se difundiu, já naquela época se entregava a gaita em casa.
Não é coisa, é verdade, há 50, 60 anos atrás. É,
lá em cima da serra, lá em cima da serra as coisas acontecem antes, eu costumo dizer isso. Porque é, tem umas coisas de vanguarda assim mesmo lá em cima da serra. E certamente, se não foi pela estrada de Vacaria, foi pela nossa estrada do meio ali de São Chico, que passou pela Várzea do Cedro, Faxinal dos Pelúcios, passou pela Jaquiranda. Exatamente. E chegou até Bom Jesus.
Exatamente,
Naquela época ainda tinha que passar pela Chapada, te lembra?
Exatamente, toquei muito baile na Chapada, Lajeadinho, Chapada, Lajeado Grande, Canela, Gramado, São Francisco de Paula, lá no nosso rodeio cigano.
Pois é,
baile eu toquei, Zé. Mas escuta, só assim, ó. Oi.
Daí tu, em 69, a gente tocou ali a Minha Querência, que é a primeira música gravada pelo Cezo. E, mas ali tu começa no Serranos e depois tem o primeiro LP. O primeiro LP, que é o Nostalgia Gaúcha, porque não era. O primeiro era um compacto duplo, depois um LP com 12 músicas. E daí tem uma música em especial. Ali já tinha o Toco, né? No LP, no Nostalgia Gaúcha, já tinha o irmão do Edson, o Everton, o Toco, que também já tocava com vocês, né?
É, o Toco, ele tinha um outro conjunto, mas era um conjunto de baile, assim, mais de bossa nova e coisa assim, ali em Caxias, quando eu já estava estudando em Caxias aí. Mas aí, assim, ó, não, nesse, no segundo, né, já no LP.
No LP,
aí,
no,
o Toco,
no Nostalgia Gaúcha.
É, aí o Toco foi de carona conosco, eu fui de Fuca, Zé. Imagina, eu, Edson e Toco, eu fui dirigindo o meu Fuquinha. Fomos a São Paulo, rapaz, de Fuca. Inclusive tem umas histórias, bah, sensacional, em São Paulo, imagina, cheguei perdidão lá. Daí o pessoal da Brigada Militar, lá a gente pediu pra eles aonde que ficava o Aviso Hotel. Pois os caras nos levaram, cara, sabe o que que é? Pegaram, foram na nossa frente, eles também num carro lá. E nos deixaram na frente do hotel, tu vê que coisa séria, tchê.
Coisa dos tempos.
Obrigado militar, nos fez essa gentileza aí. Mas é, voltando só um pouquinho a gaita e o João Maria, depois vamos entrar nessa outra seara dos serranos, em seguidinha, mas só para complementar, então foi assim, Zé, eu em 6 meses eu tava tocando um monte de música já, e já fazia serenata, já tocava uns bailinhos para as famílias nossas ali, adversários, e virei gaiteiro do CTG Presídio do Rio Grande, da Invernada Artística. Deixei de dançar. Meu negócio era tocar gaita. Aí tocava junto com o Carlos Lutero, e o Edson Dutra, ele estudava gaita, mas a gente não era assim. Depois que o Edson veio pro CTG, mais tarde já com, né? E aí eu me encontrei com o Edson, mas nunca tocamos juntos em Bom Jesus, a curiosidade maior é essa, sabe? Aí, quando a gente veio estudar, em Porto Alegre, aí a gente começou a se encontrar mais assiduamente em 67, por aí, até que começamos a tocar duas gaitas, tinha uma, tinha outra, começamos a fazer barulhos de gaitas, tocar músicas, enfim, não é? E aí, tocamos o primeiro baile aí na ETA, um baile que era só o Edson e eu. Os caras nos acharam lá e levaram para tocar um baile lá.
Uma técnica de agricultura, de Viamão, muita
de
gente
Viamão.
Formada ali.
Exatamente. Muita. Depois tocamos um outro baile aí em Porto Alegre também. E depois íamos estudar em Caxias. Aí a gente, ali em Caxias, a gente entrou no Conservatório Rossini, do Leonardo Caffi, o Edson e eu entramos nesse conservatório juntos, moramos na mesma casa, o Toco morava conosco na mesma casa também, mas não tocava no Serranos, era uma dupla, nem tinha Serranos. E aí nós começamos a tocar, e ir a todos os bailes que tinha na volta com o Oneide e o Adelar, nós ia. O Oneide nos emprestava uns 15, 20 minutos para nós, o Edson e eu, tocar nos bailes. E foi assim que até surgiu o tal de primeiro nosso baile como dupla, né? Com o Serrano.
Sim,
já com o nome.
Contou aqui.
Em 68.
Tanto, tanto aqui como na no História de Sua Vida, que apresentado no Gaúcha Mais esses dias, que ele contou a velha história que a gente lembra dos Serranos, do baile com o microfone na cadeirinha, colocou o único microfone na cadeirinha. E daquele primeiro disco, tem uma música que ficou assim, várias ficaram famosas, mas tem uma em especial que eu quero recorrer aqui aos arquivos do Galpão Crioulo, do nosso Galpão Crioulo, da RBS TV. Porque ali estavam Frutuoso Araújo, juntando-se aos Serranos da época, para voltar nessa música aqui, que era também, pá, essa aí eu me lembro de ouvir muito. Vamos ouvir que o som está prejudicado.
Serrano, futeirão do tio Domingos. Ainda sai.
Futeirão do tio Domingos era mais ou menos assim.
Isso é quase som de baile, já que foi feito numa apresentação ao vivo do Galpão Crioulo, e era o Frutuoso se juntando aos Serranos. Aí tu já estava bastante tempo radicado na zona sul do estado. Quantos discos tu fizesse com o Edson e no Serranos? Aí, fosse até o terceiro disco dos Serranos?
É, isso mesmo. Eu acompanhei, na verdade, o Som Crioulo, que foi o segundo LP, gravamos todo ele, né? Aonde surgiu aí o Engarupado, a Redomona, que é uma rancheira minha e do Edson. A Redomona se tornou bastante famosa, não só nos bailes e com os Serranos, mas porque o Borghetti gravou, né? O Borghettinho gravou a Redomona no primeiro LP.
Vamos ver. A Redomona com os Serranos está na ponta da agulha aqui no Galpão Crioulo.
Essa é das minhas, é minha e do Edson. E depois o Borghetti gravou com o Diamandu Costa, né? Tá, uma outra gravação nova.
Olha aqui, ó, quem tá nos ouvindo.
Queres mostrar um pouquinho da Redomona aí?
Vamos. Não, nós temos aqui na nossa ponta da agulha, tá lá a Redomona para tocar pro...
Ah, beleza.
Os Serranos com o... Na época, o Edson...
É pra complementar... Daí eu trabalhei um pouco também, porque eu fui até 1977, né? Foram 10 anos, 68 a 77. Daí eu... Depois no Baita Macho, que é o terceiro LP, eu acho, já. Aí eu tenho uma música minha também, chamada União Gaúcha.
Sim.
Eu fiz aí, em homenagem...
Mas aí tu já tá... Aí tu já tá homenageando...
Em Pelotas.
Pra onde tu tinha ido. Redomona. E a rancheira, Redomona, depois gravada pelo Borghettinho, bem lembrado aí pelo Frutuoso Araújo, que já começa a receber as mensagens. Bom dia, Zé, gostaria de fazer uma saudação especial ao professor Frutuoso, ótimo professor e grande músico, também um apaixonado pelo cavalo crioulo. Um abraço grande do Daniel Melo, de Pelotas. Tá aí, deve ter sido teu aluno por aí. Exatamente.
Foi. Um grande criador de cavalo, um grande pecuarista aqui em Pelotas.
Aliás, falando em cavalo, vai um abraço para toda a turma do Cavalo Crioulo que está na credenciadora mista do Núcleo da Sexta Região, acontecendo agora lá no Parque Assis Brasil em Esteio, com os últimos, hoje as provas finais dessa credenciadora. Ouvindo vocês, meu avô Veronese, fundador das Gaitas Veronese, de Veranópolis para Porto Alegre. Então, um grande abraço, Márcio Veronese Dani, mandando um abraço também aqui, viu? Então, turma das gaitas, se mexeu também no nosso Galpão Crioulo. Quem manda uma foto aqui, eu sou... Oi, galera, sou o mais novo aqui no sítio do vovô Giovanni Klug, em Taquara. Giovanni botou uma foto aqui da cusquinha dele agora, da Laika. Tá sempre nos ouvindo, Giovanni. Grande presença também. Grande presença também nos programas desde o tempo do Galpão do Nativismo. Olha aqui uma pergunta sobre o João Maria. Ah, essa é uma pergunta boa. Seria esse João Maria que vendeu o cavalo para os Bertucci, o Armindo de Viamão, realmente ter o cavalo tostado, música dos Bertucci? Eu um fazendeiro que se chama João Maria. Não sei se é esse. Não sei se o Frutuoso sabe alguma coisa. Sabe alguma história, mas o cavalo tostado gravado pelos Bertucci, o Neide Daltro e Paulo Siqueira, tem essa música, é verdade, tem a citação ao João Maria. João Maria era um nome comum na Serra, né?
Era. Mas o João Maria, não, ele sempre foi gaiteiro. João Maria, infelizmente, né, mas ele teve sempre uma deficiência grave visual. Então ele tinha dificuldade para se comover, mas ele aprendeu muito a gaita, ele era um grande professor. João Maria está morando em Vacaria, com 80 anos e ainda tem alunos da...
Oi? Eu me lembro muito de citações ao João Maria nos programas. Eu ouvia muito ali na Várzea, entre Várzea do Cedro e Lajeado Grande, as rádios de Vacaria entravam estourando, talvez às vezes melhor que as rádios de Porto Alegre. E eu, nas minhas férias em que eu passava lá, eu ouvia muito a Rádio Fátima, a Rádio Esmeralda, e o nome do João Maria era muito citado. Ele é uma figura muito popular em Vacaria.
Exatamente. Bom, mas se me fizesse uma pergunta, eu não quero fugir dessa pergunta, mas eu só queria dizer que eu toquei esse tempo todo aí com os serranos e depois eu ingressei na universidade aí que eu tive que me afastar do grupo, não é? Quando eu entrei em 1970, eu me formei em veterinária, 1973, 74 eu já estava de professor com 12 horas, na faculdade de veterinária da UFPEL, da Universidade aqui de Pelotas. Aí, em 77, teve um movimento grande na Universidade Federal Brasileira, que foi uma reclassificação do ensino superior. E aí todos os professores com 12 horas iam ser eliminados, né, do quadro. E aí Eu, como já tinha vários cursos nesses 4 anos já de como auxiliar de ensino na época, eu já tinha feito cursos de aperfeiçoamento e eu era das doenças infectos contagiosas, professor dessa área. Com 12 horas, por isso que eu tinha uma folga enorme para tocar e para ir para os bailes com o Edson, tocar. Então eu toquei até 1977. Mas a... Aí teve essa reclassificação e a Universidade Brasileira eliminou as 12 horas e passou com 20 horas ou 40 horas e 40 horas com dedicação exclusiva. E aí foi onde eu fiquei numa encruzilhada muito grande, Zé, que eu tocava nos Serranos, já estávamos com um disco gravado e viajávamos para o Paraná, Santa Catarina, era direto, já era um baile atrás do outro, muito sucesso. E aí eu tive que fazer uma opção grande. E aí fui para Porto Alegre e falei, na época que o grupo já era o Chicão na bateria, o Toco no baixo, eu, o Edson nas gaitas, e o Valmir Pinheiro no violão.
O grande Valmir Pinheiro.
Era essa a composição na época que eu saí do grupo. Porque eu tive que sair daí, foi uma tristeza, imagina, quando eu anunciei que eu ia optar por uma... Porque daí eu tinha que optar, ou saía da Universidade Federal de Pelotas, onde eu já era professor, ou ir para continuar nos bailes, que a gente está viajando muito, imagina, Paraná, Santa Catarina e já outros estados.
Cada vez o grupo ia mais longe e cada vez o teu trabalho como professor ia te puxar mais para permanência na tua base. Então não tinha como. Tinha que mudar de querência mesmo. Mas isso foi muito bom para ti. E para a música gaúcha também. Tu trocares o Presília do Rio Grande pela União Gaúcha.
Pois é, verdade. Mas aí então eu tive que optar, obviamente, uma conversa muito. demorada, triste, teve muitos abraços, enfim, com Edson Dutra e eu em Porto Alegre, mas essa foi uma encruzilhada muito grande na minha vida. Mas aí eu optei pelo ensino superior, e aí fui fazer, porque daí eu em 78 comecei a fazer meu mestrado, que era obrigado a fazer, porque eu era auxiliar de ensino, aí fiz concurso, passei para assistente, aí tive que fazer 40 horas com dedicação exclusiva, optei por esse modelo, e aí fui fazer meu mestrado. Em seguida do mestrado, fiz meu doutorado no Rio de Janeiro, fiquei 3 anos e meio no Rio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo curso de mestrado lá em microbiologia, porque a minha disciplina na faculdade de veterinária que eu lecionava era doenças infecto-contagiosas. Então a microbiologia era muito importante para mim nas minhas pesquisas, claro, principalmente. Mas aí foi uma vida, então, que eu assumi por 33 anos dentro da Universidade Federal. Depois, lá no Rio de Janeiro, eu fiz doutorado.
E foi pro Rio com a gaita nas costas? Levou a gaita
nas costas. Levei.
Ah, mas é importante.
Lá eu toquei
várias vezes. Isso é importante. E você está acompanhando aí a história, essa história bonita de Frutuoso Araújo, fundador do Grupo Serranos, compositor, músico gaúcho, radicado hoje na outra metade do Rio Grande, na metade sul, Pelotas e outras cidades. Aí, de onde é que tu está falando agora, Frutuoso?
Oi, daqui da minha sedezinha, eu ia falar disso até, aqui no 5º Distrito de Piratini.
Mas lá na primeira capital
farroupilha. Da sede. Oi?
Na primeira capital farroupilha?
Primeira capital farroupilha. Pois é, então a minha vida da universidade foram 33 anos e aí eu não podia viajar mais para tocar bailes. Foi uma secção na minha vida muito forte. Mas aí quando eu voltei, Zé, o José Fernando Gonzalez, um grande parceiro meu, amigo, tinha feito uma composição que os Garotos de Ouros gravaram e que ele tinha classificado e classificou, e eu vim até assistir, eu vim do Rio de Janeiro para assistir essa música que ele fez em minha homenagem. Aí passou no festival aí de Taquara. E aí essa música passou e eu vim assistir, que chamava Moço Serrano. Moço Serrano? É. E aí o Fernando fez essa homenagem e eu vim assistir, Fernando Gonzalez, me chamando pra tocar. Olha aí.
Nasceu no alto da serra, onde os campos mais lindos se achegam de Deus. Achou cedo o caminho de artista, o serrano da gaita que o povo acolheu. Chimarreando iniciava a viagem, rumando ao sucesso que o povo aplaudia. Um som novo encantava o Rio Grande, Frutuoso Araújo, Tupã nascia. Um som novo encantava o Rio Grande, Frutuoso Araújo, Tupã nascia.
E esse é Frutuoso Araújo, moço serrano, que está conosco aqui nesse galpão crioulo. E agora dá a primeira pausa. Vamos trocar a água do chimarrão, porque voltamos em seguida, temos mais atrações. O Frutuoso está conosco, porque durante esse período, eu hoje estou meio que encerrando, estou fechando a invernada, recorrendo no fim da invernada do fundo aqui no nosso galpão crioulo. Semana que vem tem novidade no programa. E eu estou recorrendo àqueles que estiveram durante esses últimos 6 meses... ligando, dando aquele ô de casa pra gente, artistas que estiveram, como agora eu tô vendo o Anomar Danúbio Vieira tá conosco também, grande abraço a esse talento da região lá, de Santana do Livramento, o Heron Vaz Matos, a grande figura que manda um abraço pro Frutuoso Araújo e que foi uma das dádivas que eu tive em entrevistá-lo aqui no nosso Galpão Crioulo. São pessoas assim, amigos do Galpão, que estão conosco. E outros virão ainda dentro desse programa. Espere daqui a pouco, depois do comercial, o Frutuoso segue com a gente e nós já voltamos.
Música. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Se a discussão é importante para você...
O debate sobre a abertura dos colégios foi certamente a mais acalorada discussão que nós tivemos nos últimos meses aqui no Rio Grande do Sul.
Ela é imprescindível para a gaúcha.
Nós viemos ver presencialmente como está a volta às aulas, o que pensam os professores dessa escola, o que pensam os pais, os alunos.
Nosso papel é apurar os fatos.
O debate das três de hoje é sobre educação. Também a participação dos ouvintes fazendo a interação
e ouvir as diferentes vozes que possam contribuir para o debate por soluções.
Gaúcha, sempre ao seu lado, a fonte da informação.
Você já se imaginou trabalhando em uma empresa de tecnologia? O Rio Grande do Sul está cheio de oportunidades na área. Você só precisa se qualificar. Por isso, a Mais Pra Ti está oferecendo mais de 1000 bolsas de estudos para cursos de Introdução à Programação e Informática Profissional. Acesse maisprati.com.br e se inscreva. Esta ação não é recomendada para menores de 15 anos. Realização: Acespro.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por que, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Clássico, clássico.
Chegou a hora. É Grenal.
É um jogo especial, tem que ser tratado de maneira especial.
É decisão.
E a história será feita novamente aqui na Gaúcha.
A cobertura para o Grenal 431 já começou. A partir das 14h, o pré-jornada aquece a galera com todos os preparativos para a primeira decisão do Gauchão. E toda a repercussão do clássico segue até às 22h.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
Domingueiras, bebo de guaiaca cheia. Dizem que sou mão de vaca, mas me atiro pras carreiras. Dia de penca na cancha do bolicheiro. Muita tenda, muita encrenca, baita festa o dia inteiro.
O sinal está marcando. Faltam 15 pras 9 da manhã. E nós estamos aqui no Galpão Crioulo. Essa verdadeira festa domingueira nas manhãs que você tem aqui na Gaúcha. A serração continua em algumas regiões de Porto Alegre. E eu tô com meu convidado, meu primeiro convidado de hoje, que é Frutuoso Araújo, professor, mas acima de tudo um grande músico, tradição do Rio Grande. E autor da melodia dessa domingueira, né, Frutuoso?
Sim, foi. É uma das músicas, porque essa melodia aí faz tempo que a gente fez com o Mauro, né? É o Mauro Marques, que é o autor da letra. Sim. E nós participamos até com essa música aí num festival. Foi aqui em Pinheiro Machado, na Comparsa. Mas olha, entrando nessa seara, né, eu já tô voltando ali um pouquinho daquela história que eu tava te falando do dessa música ali, que o Fernando Gonzalez fez em minha homenagem, e que foi tocada na Ciranda de Taquara, Então, dali para o Fernando fez essa homenagem pedindo para eu voltar a tocar, enfim. E foi apresentado e eu vim nessa ciranda para assistir. Eu estava no Rio de Janeiro fazendo doutorado, mas eu vim. Aí eu senti, estava o Nico Fagundes apresentando junto com a Maria Luísa Benito. Eu era muito amigo do Nico Fagundes também, então ele apresentou e, vai, que bom que tu tá aqui no presente e tal. Olha, foi um aplauso muito grande que eu recebi ali em Taquara quando eles tocaram essa música aí, em minha homenagem, que tá gravada pelos Garotos de Ouro.
Garotos de Ouro. Acho que eu tenho impressão, não sei se não é o primeiro disco dos Garotos de Ouro, que é Quando Estoura um Estouro. Que tem também aquela música que eles ganharam aqui, isso é mais ou menos 1985. E eu digo isso não é por nenhum prodígio de memória, é que eles ganharam naquele ano, é de 85 para 86, eu acho. Porque eles ganharam naquele ano a Mostra Farroupilha de Nativismo, que foi um festival organizado pela RBS nas suas afiliadas do interior, em que o tema era a Revolução Farroupilha nos 150 anos da Revolução. E com a música Pião Farrapo, eles apresentaram a música e ganharam. E ela está nesse mesmo disco onde tem o Moço Serrano. Mas sabe, nós estamos aqui com o Frutuoso Araújo, mas eu quero dizer o seguinte, que também para a zona da campanha do Estado, tem um cara que durante todo esse período que a gente está aqui no Galpão Crioulo, manda mensagem, dá uma força, mas é um gênio da arte do violão, então nós vamos apresentar um outro professor aqui no programa. Muito bom dia, Dom Marcelo Caminha.
Bom dia, Zé Alberto. Bom dia, Frutuoso Araújo. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Satisfação imensa estar falando com vocês, meus amigos.
O prazer
bom dia,
é todo
igual,
meu.
Marcelo. De prazer.
O prazer. Eu tô de gaita e violão. Tô mal de gaita e violão agora no programa. Tô bonito que nem. Nossa Senhora. Bonito como guri pilchado no domingo. Sabe que eu quero fazer, através de vocês, o reconhecimento a toda essa turma que me dá apoio aqui nesse Galpão Crioulo que a gente deixou durante esse período aí bem varridinho, com as cordas tudo no lugar, porque o pessoal pensa que Galpão é um lugar assim meio bagunçado, onde a gente chega, não, se abanca, não. O Galpão é a sala de visitas do gaúcho. Então aqui eu recebi, estou recebendo essas pessoas fantásticas. E o Frutuoso e o Marcelo, todo domingo eles me mandavam uma mensagem querida, uma mensagem gaúcha, sobre aquilo que a gente estava fazendo. E que tem uma bagagem, os dois, muito grande. Marcelo Caminha, meu professor de violão que eu acompanho pela internet. Eu não toco nada, mas gosto das aulas. Como é que tá a lida?
Ah, isso que é maravilha. Primeiramente, eu quero dizer que esse programa é maravilhoso, espetacular. E a tua condução no programa é impecável, rapaz. Olha, é a nossa companhia dos domingos de manhã aqui, meu e da Lucy Caminha. Nós botamos o relógio a despertar para te escutar, porque é impossível ficar sem escutar o programa, né, cara?
Agradeço muito.
Eu muito feliz de estar falando aqui para ti, viu? Conversando com vocês, com os amigos, com os ouvintes, com os amigos e colegas que estão escutando também, porque eu sei que tem uma turma grande que escuta, que tem esse hábito saudável de te escutar aí nos domingos de manhã. Muito feliz mesmo de estar podendo conversar aqui.
Como é que anda a coisa, Marcelo, nesse período aí de pandemia? Tu que é um cara que, já antes da pandemia, tu tinha já tua atividade muito virtual na arte de ensinar violão, o nosso violão gaúcho. Parece que tu estava não antevendo, mas tu já estava adaptado a uma realidade que se tornou necessária. Como é que está a tua lida em casa, mais do que nos palcos do nosso Rio Grande e afora?
Pois é, rapaz, essa pandemia nos deu aí nos pialou, como se diz, né, um pialo de bolcada, como se diz, né, e o Heron Vaz Matos tá escutando aí, sabe o que eu tô falando, né, tchê? É, na verdade, nos pegou, né, desprevenido, como se diz, mas a gente, em vez de lamentar e reclamar, tem que botar os braços, né, e trabalhar. E eu, antes desse processo todo acontecer aí, eu já vinha trabalhando muito de forma online. né, desde 2015, eu transformei as minhas aulas de violão 100% online, né, com os meus alunos, até porque eu tinha muitos alunos, muitas pessoas que me pediam aulas de fora da região aqui de Porto Alegre, de outros estados e até fora do país também, né, e eu ficava muito limitado às pessoas aqui da volta com as aulas presenciais, né, porque embora viessem pessoas de outros estados estudar comigo aqui e tal, vinham um dia, voltavam no outro, fazia aquela função toda, eu digo, não, mas tem um jeito mais prático, né, isso lá por 2014, por aí, pouquinho antes até, tem um jeito mais prático de atender mais pessoas com os meus cursos de violão. E foi assim que eu, até dá para dizer antecipadamente a tudo isso que iria vir a nos exigir atualmente, né, esse mergulho no mundo online, assim como nós estamos tendo que fazer agora, eu fiz isso lá atrás, né, então, graças a Deus, assim, quando entrou a pandemia que nos exigiu que tomássemos essa atitude, eu já estava, a certo ponto, preparado, né, para isso. Tá? Então, é. Eu agradeço a Deus por isso, né,
e aí... Tu era o sinuelo?
É, talvez sim, né, se a gente for, eu não sei pontuar, assim, se foi realmente, assim, o primeiro, porque a gente tem um trabalho aqui chamado, uma escola online chamada Academia do Violão Gaúcho, né? Eu comecei a dar aula de violão em 2001, quando cheguei em Porto Alegre, como todo aquele músico que chega do interior, né, com a família, precisando trabalhar, obviamente, né, como sempre, na minha vida, né, mas chega em Porto Alegre disposto a fazer qualquer coisa em termos de musicais, vamos dizer assim, da nossa atividade, para ganhar os pila, né, então eu já tocava, já estava com um caminhamento muito bom, assim, nos festivais, tocava com todo mundo, eu trabalhava muito como músico acompanhante, né?
Me diz uma coisa, o Frutuoso, eu sei que durante um tempo, durante muito tempo, até hoje, uhum, ele é requisitado muitas vezes para ser jurado de festival, já teve lá no meu Ronco do Bugio, o Frutuoso, vocês já foram companheiro de comissão julgadora, ele já te julgou muito, não?
Nós fomos companheiro de comissão julgadora até... complementando uma história que tu contastes aqui num dos programas anteriores, não sei se o Frutuoso vai lembrar disso. quando aquela música, quando o verso vem para as casas, né, que tu fizesse um especial sobre ela aqui,
sim,
ela esteve no Festival de Pedro Osório, na triagem do festival. E aí, inclusive, nós escutamos a música assim e dizemos, bah, essa música vai ganhar o festival, já ganhou na triagem, como a gente falava, né? E aí, por um motivo desconhecido, o Marenco, acho que não poderia ir no festival presencialmente, e retirou a música do elenco das classificadas, né? E o Frutuoso era jurado, junto comigo. Deixa eu lembrar aqui.
Fala.
Não sei se ele está escutando aí, o Frutuoso está escutando?
Ah, sim.
Claro que sim, tamo junto, Marcelo. Um grande abraço.
Tu lembra que nós chamamos esse júri de o júri dos veterinários?
É verdade. Tava o Jaime Bruncarlos, eu acho, né?
Isso. O Jaime Bruncarlos, o Batista de Pelotas, Batista de Deus.
Batista. José Carlos Batista de Deus, o parceiro.
Isso. Era assim, ó, era quatro veterinários e a Maria Luísa Benítez, você lembra?
É verdade.
E nós passamos toda a triagem dando risada e a Malu, super debochada que é, né? Eu tô no meio dos veterinários aqui, vamos fazer uma cirurgia, dizia ela assim.
Que foi engraçado. Coisa linda.
Mas aí depois, várias vezes, o Frutuoso, eu já participei de festival que tu estavas no júri. Mas eu tenho uma lembrança muito mais marcante da nossa relação quando tu fostes presidente do Canto Interuniversitário Rio-Grandense em Pelotas, que foi o festival que mudou a minha vida, assim, no rumo que tomaria a minha carreira musical como solista de violão. Isso foi no ano de 1994. Eu ainda era...
Primeiro Círio.
Primeiro Círio, isso.
Milonga em preto e branco.
Milonga em preto e branco, isso aí. Eu ainda era estudante de veterinária, rapaz, em Bagé, na Urcamp, aí me formei em 96.
Claro! Eu não sei se o Zé está acompanhando esse... O Círio era o Canto Interuniversitário Rio-Grandense, que nós tivemos o prazer de ser um dos fundadores, festival. Né?
Isso. Sim, tu eras
eu me lembro do festival.
O presidente do festival. E daí a música.
A Rádio Gaúcha transmitiu todos os eventos. Todas as edições.
Com, acho que a nossa grande, imortal equipe, com Glênio Reis, Paulo Denise e toda a turma. Você está ouvindo no fundo a Milonga em preto e branco. Marcelo Camargo.
Olha que maravilha. Inclusive o Glênio Reis foi um dos jurados numa das edições, na sétima, eu acho.
Perfeitamente, perfeitamente. Essa música aí foi a... Deixa o pessoal escutar um pouquinho aí.
Toca pouco o homem, né?
Mas tá aí, que lembrança boa, essa Milonga Preto e Branco. Rapaz, e eu venci o festival, a gente ganhou o festival com a música. E foi um fato curioso, porque eu acho que se mantém até hoje ainda essa estatística de ter sido em igualdade de competição com as músicas, com as canções, com as músicas cantadas. Foi a primeira música a vencer um festival, instrumental, a primeira música instrumental. Sim. A vencer um festival. Inclusive o Luiz Carlos Borges era jurado também, e depois, passaram-se os anos, em conversa com o Borges, ele me contava assim, né, que ele estava no júri lá naquele momento, e veio aquela coisa, pá, o Marcel tem que ganhar o festival, pá, pois é, mas a música é instrumental e tal, como é que vão fazer, será que vamos ou não vamos, né? E aí o júri tomou a atitude, né, de reconhecer que era o momento daquela música ganhar o festival. E era um momento para mim, assim, porque eu, a partir dali, Zé Alberto, Frutuoso e amigos que estão escutando a gente aí, a partir dali, eu me incentivei a ser solista de violão, efetivamente, assim. Eu comecei a compor mais músicas instrumentais, depois participei de outros festivais. Logo, logo teve o Grito do Nativismo, do qual a falecida, saudosa Marilene Bertoncelli era presidente. E estava nessa
Jaguari.
Primeira edição de Jaguari. A Marilene estava nessa primeira edição do Círio também. Gostou muito daquele formato de festival, né, com música instrumental participando junto no palco. Porque até então nós tínhamos, se eu não me engano, somente o Musicanto sul-americano de Santa Rosa que possibilitava a presença de músicas instrumentais nos festivais.
A Ciranda da Canção, Marcelo, te atalhando aí, até porque vem aí o Notícia na Hora Certa, a Ciranda da Canção, Teuto Rio Grandense, chegou a abrir, porque certa vez os Serranos, numa composição do Edson Dutra chamada Canção ao Mundo Novo, ela se classificou, foi pro disco e foi considerada, ela é uma canção linda, que depois os Serranos gravaram no disco Bandeira dos Fortes. Então, eram poucos os festivais e parabéns aí, ainda que atrasado, por essa conquista no Círio Pelotas, para o grande Marcelo Caminha, que está conosco, juntamente com o Frutuoso Araújo, esses dois gaúchos, amigos que acompanharam o Galpão nesses últimos tempos e sempre estiveram dando costado, vão ficar conosco depois do Notícia na Hora Certa e do intervalo comercial.
A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Internações em leitos clínicos por Covid-19 voltam a aumentar após 2 meses de queda e acendem alerta em especialistas no Rio Grande do Sul. Vacinação contra o coronavírus segue neste domingo em drive-thru no Bourbon Country, em Porto Alegre. É aplicada a segunda dose da Coronavac para pessoas com mais de 66 anos e a primeira de Oxford AstraZeneca em quem tem mais de 33 anos e comorbidades. Empresário, dono de lotéricas e com atuação em jogos da contravenção é assassinado em Porto Alegre. Tempo nublado, mas firme na capital gaúcha. Agora faz 13 graus. Domingo de Grenal não tem possibilidade de chuva. À tarde, sol deve aparecer entre nuvens. No interior, mínima de 7 graus. Agora em Bagé, na campanha. A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Não há ocorrências em atendimento agora em Porto Alegre. O tráfego é tranquilo nas principais rodovias do estado.
Em GZH.
Publicado decreto com regras do novo modelo de distanciamento do governo gaúcho.
O novo sistema se chama 3As e substitui o modelo de bandeiras que ficou vigente no Rio Grande do Sul por um ano. A partir de hoje, o governo do estado vai estabelecer apenas parâmetros mínimos para prevenir o contágio pelo coronavírus, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e o distanciamento social em lugares públicos. As prefeituras terão mais autonomia para determinar o funcionamento de lojas, bares e outras empresas. Não haverá mais a divulgação de um mapa semanal, apenas boletins diários para atualizar a situação das 21 regiões do estado. Caso surjam sinais de piora da pandemia, serão acionados 3 níveis de alarme: aviso, alerta e ação. Em último caso, pode ocorrer até mesmo uma intervenção do governo do estado. Para a Rádio Gaúcha, Karine Dalla Valle.
Cerca de 750 pessoas desrespeitaram as regras de distanciamento entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo em Porto Alegre. A Guarda Municipal encerrou aglomerações e uma festa nos bairros Centro, Cidade Baixa, Moinhos de Vento e na Ilha das Flores. O principal foco de concentração de pessoas ocorreu na Rua Padre Chagas. Os agentes descreveram o episódio como a maior concentração dos últimos finais de semana. A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
Imunidade elevada. Cuidado com você e com quem você ama. Estes são os ingredientes do novo lançamento da Santa Clara. Está Imune, a bebida láctea com beta-glucana, uma fibra 100% natural que eleva sua imunidade. Com vitaminas A, C e D para proteger você e toda a família. Experimente Está Imune, mais imunidade com a certeza de qualidade da Santa Clara.
Todo mundo tem um motivo para assinar GZH.
O meu é me conectar aos assuntos da minha região.
Ah, o meu é poder ler a Zero Hora no meu celular.
Eu, para acompanhar meus colunistas preferidos.
Eu vou assinar para ficar sempre perto do meu time.
E eu para ter aqueles descontos incríveis do Clube do Assinante.
E o seu motivo qual é? Descubra em assinegzh.com.br. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
Ficando em casa, você já cuida de si e dos outros. Mas se quiser ajudar ainda mais, pode fazer uma doação para a Moeda do Bem. É um projeto que está dando apoio a centenas de famílias de Porto Alegre que não têm recursos para enfrentar o coronavírus. São kits de alimentos, produtos de limpeza, higiene e medicamentos. É só acessar moedadobem.com.br e fazer a diferença sem sair de casa. Apoio Grupo RBS e juntos contra o vírus.
Rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar.
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet?
Ouvi aqui, no rádio FM do meu celular.
Olha só, que moderno!
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Depois dessa pandemia, o mundo vai mudar. Vai ficar mais fraterno e solidário? Essa resposta você já pode dar hoje mesmo. As 404 crianças atendidas pela aldeia da fraternidade não podem ficar sem educação e assistência, ainda mais nessa época. Ajude e se torne um apoiador da aldeia. E prove que já estamos vivendo em um mundo mais fraterno. Ligue 051-99200-0220. Acesse aldeiadafraternidade.org.br. Apoio Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
O fim de semana aqui na Gaúcha é para se sentir em casa.
Nossos sábados são super.
E os domingos são esporte show.
Tem futebol, companhia.
E claro, tudo recheado com muita informação.
Tá para relaxar sem deixar de lado tudo que é importante para o teu dia a dia. O fim de semana da Gaúcha tá demais.
Música.
José Alberto Andrade.
Como é lindo, minha gente, o baile do Saracura, que todo ano acontece no galpão da prefeitura. A indiana dança de bala.
No embalo do baile do Saracura, a gaita é Frutuoso Araújo. Estamos de volta aqui no nosso galpão crioulo neste domingo, dia 16 de maio. Hoje é dia da festa brava dos gaúchos, tem Grenal em Porto Alegre. O Galpão Crioulo é o primeiro mate, e depois teremos a extensa programação e qualificada programação esportiva da Rádio Gaúcha. Eu troco a pilcha pelo traje esportivo para fazer a parte do Grenal. E estamos nesse Galpão Crioulo com amigos, amigos que nos mandam mensagens a toda semana, como Frutuoso Araújo, gaiteiro, compositor, professor, e Marcelo Caminha, veterinário, músico, professor também. Tô muito bem do costado hoje aqui no nosso Galpão Crioulo. Falei com o Marcelo, falei com o Frutuoso e perguntava pro Frutuoso como é que foi essa transposição cultural, Frutuoso. Tu hoje tá muito mais perto da região do Marcelo, aí da campanha, tu fizesse de Pelotas hoje no Piratini. Aliás, Cristiano Quevedo tá nos ouvindo, também mandando, ele que é de Piratini, ele e o irmão dele, o Fábio, estão nos ouvindo e saudando todo mundo aí, especialmente o que reside na cidade deles, que é o Frutuoso Araújo. Como é que foi sentir aí a diferença, diferença boa, que eu quero dizer, aquela integração, vamos dizer assim, do gaúcho da fronteira para quem é serrano, Frutuoso? Da fronteira, olha, não, da Zona Sul e da campanha.
É, foi assim, a minha transposição foi tranquila, porque eu, na verdade, eu vim para Pelotas para fazer a faculdade de veterinária. Eu passei no vestibular, eu fiz só aqui em Pelotas o vestibular e passei para veterinária, e aí eu vim estudar, 1970. E aí eu tocava no Serranos com eles, viajava o Brasil todo, tinha 12 horas, tinha essa função de estudar. Eu viajava às vezes no ônibus estudando para conseguir manter e defender alguma prova que vinha pela frente. Mas então, aí, nesse estudo eu me envolvi muito e nos bairros com o Serrano. Então essa transposição foi 4 anos eu estudando e tocando e baile e faculdade e muita amizade. E eu comecei a trazer os bailes do Serrano praticamente aqui para a Zona Sul. Então tocamos muito aqui na... Entendeu? Então tocava muito no União Gaúcha, nos CTGs aqui de Pelotas, CTGs de Bagé, de Jaguarão, de Santa Vitória, puxei para Rio Grande, Piratini, Canguçu, então puxei os serranos aqui para minha região. Não, cara.
O que eu quero saber é o seguinte: tu tivesse que mudar um pouco a bombacha, que é diferente, tivesse que, quando montou a cavalo, teve que usar um peleguinho mais curto, essas diferenças é que eu quero saber na pilcha, na indumentária do gaúcho serrano adaptado a uma outra realidade.
É bastante curioso, mas sabe que eu não mudei muito, porque eu fiquei muito tempo na universidade. Minha vida de campo era como médico veterinário e instrutor de aulas. Eu saía para dar aulas práticas de doenças infecto-contagiosas e aí transposição de serrano para fronteiriço, digamos assim, foi quase que muito tranquila, porque eu fui conhecendo as coisas daqui, mas nunca deixei das minhas coisas de lá, sabe, de usar uma bombacha mais larga. Aqui não tinha, e eu nunca praticamente deixei de usar, foi a bota, aquelas folha de gaita, sanfonada. Mas então foi a transposição, e eu fiquei muito tempo dentro da Universidade Federal como professor com dedicação exclusiva, como pesquisador, como... professor também com muitas saídas de extensão, não é? Com os alunos, e depois me fui para o Rio de Janeiro fazer doutorado, voltei, tive que enfrentar vários concursos aqui para adjunto, para titular, graças a Deus passei em todos. Então, os bailes, os fandangos de 78, que eu, quando eu saí dos Serranos, até 1987, eu praticamente era só universidade. E só, então essa transformação, essas coisas de pilchas, eu fui acomodando devagarinho, pelego comprido, serrando por um pelego curto daqui, e eu só fui, e eu tinha campos lá em Bom Jesus, uma herança do pai e da mãe, e aí a minha irmã assumiu as rédeas lá, e eu fiquei de professora, que eu ia de quando em quando, Bom Jesus.
Ela assumiu em Bom Jesus as rédeas de lã fechada. E tu passaste a usar a rédea aberta de couro aí na Zona Sul. O Marcelo Caminha também é um homem da vida de campo, antes da vida artística e da vida acadêmica hoje. Ei, Marcelo, tu já tivesse um intercâmbio assim cultural no Rio Grande, nessa área campeira, nessa área da tradição mesmo? Porque tu és um cara que, por exemplo, a tua pilcha é muito típica, tu é um cara que a gente que chama positivamente a atenção por uma pilcha simples, mas tá ali o Marcelo Caminha, geralmente com a boina vermelha, com o colete. Como é que é isso na tua apresentação também, Marcelo, essa coisa mais formal, mas ao mesmo tempo sentimental do gaúcho, de se apresentar como um legítimo representante da sua terra, mas da sua região especificamente?
Pois é, rapaz, sabe que eu nunca consegui tocar nos palcos que não fosse pilchado. As poucas vezes que eu toquei, eu me senti muito estranho, muito ruim, assim, tocando de calça reta, como você diz, né? E nunca deu certo isso, né? E eu mantenho ainda, obviamente, aquele jeito de vestir simples, que na verdade, se nós formos nos reportar ao peão distância, aquele sujeito que está lá na lida de campo, ele primeira coisa, ele veste o que tem para vestir, ele não fica escolhendo, né? Mas quando ele vai se pilchar, ele vai pela simplicidade, ele vai pelo jeito mais simples, pelo menos aonde eu tive a minha aula de camperismo, que é lá no segundo distrito de Lavras do Sul, e aí só muda a cidade, Futuoso, que eu sei que tu é do segundo distrito também.
E eu também do segundo distrito de Piratini, né?
De Piratini, e eu sou de Lavras do Sul, me criei, sou bagense, mas me criei em Lavras do Sul, lá com o meu professor de lida campeira, que é o tocaio do Zé Alberto, aí o seu José Alberto Caminha, meu pai.
Que é uma honra para mim.
E o seu Alberto sempre manteve também o mesmo jeitinho de se vestir assim até hoje, bota e bombacha sempre, permanentemente, inverno e verão, né? Boina, essa boina vermelha que eu uso, o fato de eu usar a boina já é a quarta geração da família que usa a boina, essa boininha de crochê que nós usamos, que é muito tradicional lá da região da campanha. E o pessoal hoje me pergunta, Marcelo, mas qual é o motivo da cor da tua boina vermelha? Por que vermelha, né? E eu nunca respondo essa pergunta, gente. Nunca respondo.
Eu só digo. Mas eu hoje não vou. Eu hoje é que não vou te perguntar, porque é domingo de Grenal.
Eu acho que não perguntar.
Não. Não, eu também não.
Aí quando o cara falasse aí do colete vermelho e a roupa preta que eu uso, né? O pessoal me pergunta, Marcelo, qual é o time que tu torce? Eu digo, eu torço pro Flamengo. Torço pro Flamengo, rubro-negro, né, tio?
Claro,
boina vermelha, camisa preta.
E muito, muito político, muito político. Porque aí, por essas bandas, se tu tiver de vermelho e preto, vamos dizer que tu é chavante em Pelotas.
Também funciona, né? Que barbaridade. Não, então
mas
eu,
Marcelo.
Pois não.
Ei, Marcelo. Eu estava agora me reportando aqui ao passado, ao Sírio, e foi aonde tu conheceu muitos profissionais hoje da música que nasceram praticamente ali no festival. E foi um festival criado interuniversitário, que eram só estudantes de universidades que podiam participar, lembra? E aí o Sírio, ele trouxe essa revelação também da música instrumental, que eu acho que foi se não foi o primeiro, foi o segundo a colocar dentre as músicas, participando com igualdade de condições, a música instrumental com as músicas adicionadas de letras. E foi muito importante, porque quando tu ganhaste com essa música maravilhosa que toca até hoje para nós, foi muito importante, a Milonga Preto e Branco tocar e ter vencido o festival. E eu me lembro de um comentário que a Rádio Gaúcha estava transmitindo, inclusive, que o Glênio Reis até me falou assim, ao vivo e tal, mas e que tal agora? Tu não achas uma desvantagem? Porque só vai ganhar música instrumental. E foi a única música instrumental que ganhou, foi naquele, com 10 edições que nós fizemos, que eu fui presidente ou coordenador, tu sabes bem, desse festival, junto com a professora Marli, que foi a fundadora, junto comigo. E esse projeto era um projeto de extensão da faculdade, da Universidade Federal de Pelotas. Foi aprovada junto do COSEP, e daí que nasceu o Círio, porque nós... Eu trabalhando na universidade, eu sentia que nós tínhamos muitos alunos, grandes alunos e formados em músicas nas universidades, que poderiam estar dando alguma qualificação, principalmente em músicas instrumentais, em arranjos, enfim. E tu foste realmente, participou do primeiro, né? E já venceu o festival. Então, aqui, Marcelo, oi.
Não,
pode falar.
Sobre os festivais, dou um talho aqui porque eu recebo uma mensagem do professor Delmar Bax, que foi o homem que conduziu durante anos a ciranda musical Teuto Rio Grandense, onde o Frutuoso foi homenageado e onde teve, que eu citei há pouco, a música instrumental dos serranos fazendo grande sucesso. Pois ele está dizendo que é muito bom ouvir ótimos profissionais que conseguiram conciliar a música com os estudos e está já anunciando o ano que vem a grande festa dos 50 anos da ciranda. Vem coisa aí, vem algum escaramuça aí em Taquara o ano que vem, meus amigos.
Foi uma das grandes emoções, e muito obrigado por Taquara, pelo festival, de ter sido apresentado o Moço Serrano, essa homenagem que o José Fernando Gonzalez fez, letra e música. Imagina um bugio, eu estava fazendo doutorado no Rio de Janeiro, peguei um avião e vim diretamente para Porto Alegre e Taquara para assistir o festival e fui homenageado. Nico Fagundes, quando anunciou, ele fez uma homenagem especial para mim como fundador dos Serranos e eu me lembro bem que a plateia levantou. Eu me emociono até hoje com essa homenagem.
O Galpão Crioulo é uma roda de mate onde a gente conta história, a sua história no caso, e também se emociona com isso. Também estamos aqui e o ouvinte, por certo, também se emociona. Como se emociona quando ouve um violão como o do Marcelo Caminha? E eu quero que o Marcelo agora, já nós estamos encaminhando, a cancha é meio curta aqui, para o final. Marcelo, tu continuas com as tuas aulas, conta para nós como é que um grande mestre do nosso violão não é tá se virando, porque tu tá dentro da tua realidade na pandemia e tem espaço para alunos e para outras pessoas que querem tirar dúvidas e querem aprender o nosso violão com um dos grandes mestres que ele tem.
Pois então, justamente, a gente atende aqui a Academia do Violão Gaúcho, a Lucy Caminha e eu, nós nos envolvemos diretamente com isso, além da parte de shows também, que os shows, ainda que poucos, ainda permanecem de forma online, e eu acho que permanecerão, ainda que volte o formato presencial, né? A gente tem se envolvido, tem feito algumas lives também, alguns shows online, e essa Academia do Violão Gaúcho, então, como eu falei, ela começou em 2018, como Academia do Violão Gaúcho especificamente. E hoje nós temos aí, indiretamente, alunos que não são... matriculados na academia, mas que nos seguem aí numa lista de alunos, em torno de 8 mil alunos, e diretamente matriculados aqui na academia, 1.853 alunos, eu fiz as contas ontem para trazer a informação correta aqui. Então, são alunos que frequentam os cursos online. E dentro desses cursos online, nós temos focados no aprendizado e aplicação do violão na música gaúcha, porque a gente ensina o violão e ensina a aplicar o violão na música gaúcha. só trabalhamos com música folclórica, vamos falar assim, né, incluindo também a música argentina-uruguaia, e a música gaúcha de fandangos, enfim, no âmbito mais geral, assim. E é tudo online, tudo através de plataformas de
entrega. E o endereço para chegar até
tu procura no site marcelocaminha.com, marcelocaminha.com, que tem uma espécie de uma porta de entrada ali para a Academia do Violão Gaúcho, que dá as informações corretas, assim, para quem quer estudar violão gaúcho conosco.
Marcelo Caminha com double L.
Com dois L's, isso aí.
Isso. Marcelo, dá um beijo na Lucia aí. Agradeço demais nesse período do Galpão Crioulo a tua presença ao meu lado, incentivando aí, a gente segue adiante. Vamos nos falar bastante aí pela frente, porque a lida não para, né?
Perfeitamente. Pode deixar, será entregue aqui a Lucia Caminha, teu apreço a ela também. E a gente volta a ressaltar aqui, Zé Alberto, que esse trabalho que tu fizesse, faz sempre, independente de onde tu estejas, porque tu é um cara que tem um cabedal de cultura muito grande, rapaz. Que eu fico torcendo para que tenham ficado gravadas essas edições do Galpão Crioulo aí, de alguma forma, porque tu tem trazido aí a história da música gaúcha através dos mais variados entrevistados que tu trouxe. E eu fico muito grato por estar humildemente trazendo aqui nossa singela história com o violão gaúcho aqui, mas participando dessa pléiade de músicos e artistas que tu entrevistaste aqui. Muito obrigado pelo convite.
Não, eu que agradeço, e tu fizesse uma lembrança importante, porque todo o nosso rebanho de programas está encerrado numa grande mangueira, num grande potreiro, num piquete, que é o site do GZH. Você vai lá em Programas da Gaúcha e procura o Galpão Crioulo, vai descendo, tem todos os programas estão gravados lá, o de hoje, por exemplo, final da tarde, por aí, ele já vai estar também lá para quando quem quiser ouvir de novo, para quem não ouviu, avisa lá, olha, o Galpão Crioulo teve o Marcelo Caminha e o Frutuoso Araújo, isso não é pouca porqueira,
isso é um baita programa. Eu só te provoquei para tu falar isso mesmo. Para tu dizer para os ouvintes que está tudo gravado, porque eu sei que está tudo gravado.
E o Marcelo Caminha, eu tenho outra coisa que admiro demais, Frutuoso, no Marcelo, é o seguinte, é a marquinha dele, a marca, que seria a marca, foi a marca do gado dele, que é o violãozinho que está sempre ali no violão, na pilcha dele. É um cuera por demais,
que
querido,
maravilha.
E talentoso. Frutuoso Araújo, vamos para a vida?
Vamos. Eu quero... Ah, sim, desculpa.
Não, vamos para a lida agora.
É.
Chega de bate e vamos para a lida. Quero te agradecer também a presença. Quero mandar um abraço para o Diego, teu filho que te acompanha e que hoje eu não pude trazer aqui no programa, mas oportunamente é claro que ele vai também participar da nossa programação aqui na Gaúcha.
Nesse encerramento te agradecer demais, José, por essa participação e dizer que eu fui um grande amigo, particular amigo, e continuo sendo, com certeza, do Glênio Reis, grande parceiro meu. Mas assim, eu quero dizer então que além das gravações com os serranos, eu tenho agora, me dediquei muito aos festivais, fui grandes vezes junto com acompanhando festivais para amigos, inclusive, eu acho que você não sabe, mas eu quando voltei do Rio de Janeiro, que terminei meu doutorado lá em veterinária, eu fui convidado pelo José Fernando Gonzalez para participar de uma música que estava classificada na Califórnia, e acabei tocando também no Pampa Pietá. Então a gaita que tem no Pampa Pietá foi o primeiro festival que eu participei em Uruguaiana e que vencemos com Delcio Tavares cantando. Então
naquela que foi a edição da Califórnia que foi transmitida para todo o Brasil. Na época,
a Rede Bandeirantes,
televisão, transmitiu ao vivo a final da Califórnia da Canção, e ali estava Pampa Pietá com o Frutuoso Araújo, é uma baita de uma lembrança, eu tinha esquecido, mas o Frutuoso ainda me tira na garupa nessa, lembrando, importante, e Delcio Tavares, nossa senhora, parabéns a
e o Delcio foi o melhor intérprete. Inclusive, no disco, eu tive uma surpresa muito grande, porque não saiu meu nome no disco da Califórnia, porque o Newton Basso botou o grupo que acompanhou, imagina, o grupo Fandango, que era do irmão dele, e me deixou de fora, Zé. Foi uma deselegância muito grande, entendeu? Então muita gente não sabe, mas eu fui o acordeonista daquela música. Todo o arranjo de gaita foi eu que coloquei. Mas em final, Mágoas Passadas foi o primeiro festival que realmente eu venci. Depois venci em seguida com João de Almeida Neto, a vertente da canção de Piratini, com Paisagem Urbana. E por aí fui, participei de todos os festivais praticamente do estado. Tenho mais de 70 troféus aqui em casa, juntamente com meu filho Diego Araújo, com Maurício Marques, com o Parada e vários cantores que me acompanharam, que eu Cristiano Quevedo, Robledo Martins, Floresnei Tomás, o João de Almeida, como falei, Daniel Torres, Miguel Marques, todos, Délcio Tavares, enfim, grandes, participei praticamente de mais de 100 festivais em todo o estado. E assim, eu agradeço muito ao meu filho Diego Araújo, porque é o que me dá uma sustentação muito grande nas minhas composições atuais. Estamos tocando junto. Esse ano passado, na pandemia, nós fizemos 12 lives, intitulamos Família Araújo, não é? E aí,
procure
e
lá.
Quero agradecer também meus parceiros aí, dos últimos que eu fiz essas coletâneas de festivais e gravei então juntamente com o Lucídio de Bandeira Dourado um CD Serrano e Fronteiro. Depois gravei junto com José Carlos Batista de Deus todas as letras dele, músicas minhas, o No Interior dos Galpões. O CD subsequente foi junto com Jaime Bruno Carlos, os quais nós tínhamos muitos trabalhos de festivais, muitos troféus, inclusive gravamos o Bem Campeiros, letras dele, músicas minhas. Depois gravei Tropeando Saudade, que são letras e músicas minhas. E por último,
agradecer
A Gaita e o Verso.
Pois, essa eu quero agradecer muito essa coletânea que eu recebi aqui com muito carinho durante esse período que a gente teve aqui. Frutuoso Araújo, serrano, então, como eu, lá de Bom Jesus, do teto do Rio Grande. Muito obrigado. Eu de São Chico, ele de Bom Jesus. Ligados pela Estrada do Meio. Um grande abraço, Frutuoso, e muito obrigado, e um abraço de toda a família.
Muito obrigado, eu fico muito agradecido por a oportunidade. Um grande abraço aos meus irmãos lá dos Serranos, o Edson Dutra, e todos meus parceiros, amigos de todos os festivais. E assim como fui jurado em todos os festivais, hoje eu juro que vou morrer tocando gaita.
Mas é assim que tem que ser. Frutuoso Araújo, que esteve conosco aqui juntamente com o Marcelo Caminha, nós vamos nos encaminhando para o fim desse galpão crioulo. Essa voz que você está ouvindo aí é da patroa. A patroa está voltando. E a ela eu quero agradecer. Esse capataz esteve aqui nesses últimos 6 meses, enquanto a pequena Mercedes era embalada pela Xana Miller. Obrigado, Mercedes. Obrigado, Xana. Continuaremos no galpão, mas o comando vai para quem de direito. Deixamos, como eu sempre digo, o galpão tá limpo, tá bem varrido. A bicharada, embora no inverno que tá começando daqui a pouco, tá com o pelo um pouco mais alto, mas tá lisinho. E assim queremos. Esse galpão sagrado da Gaúcha, o galpão crioulo criado pelo Nico, lá na TV, e essa marca, que é muito forte na nossa cultura, prossiga. E nesse final de galpão crioulo, desse período que eu tive aqui, capataseando para a Xana, eu quero buscar uma mensagem que me foi muito grata, de alguém que eu passei a conhecer com muito mais profundidade, graças a Deus, dá tempo disso. E mais do que isso, a gente pôde ouvir aqui no galpão crioulo. Então eu quero que, já invadindo o campo do Domingo Esporte Show, eu quero que venha lá de Bagé, lá dos Olhos d'Água, com o grande Heron Vaz Matos nesse solo de milonga, feito especialmente para o Galpão, pelo querido Sérgio Rojas. No solo do Sérgio Rojas, a mensagem do Galpão, que fica na sensibilidade do grande Heron Vaz Matos.
Ah, se todos descobrissem nossa cultura crioula e conseguissem entendê-la nos seus valores reais, a razão traria luz aos enganos materiais. A ternura voltaria aos corações racionais. O ter viria depois, o ser valeria mais. Todos seriam irmãos, porque seriam iguais. Este é um recado que deixo na Rádio Gaúcha agora, na esperança que floresçam lindas e novas auroras, para que os garrões do futuro ainda calcem esporas. Miles graças, meu amigo. Miles de graças.
Miles de graças, grande Heron. Miles de graças aos centenas de ouvintes que mandaram mensagens hoje, durante esse período todo. Miles de graças a todos. Miles de graças a Xana Miller, que está de volta na semana que vem. Marcelo Debona, vem aí. Invadi o teu campo, Marcelo. Passei por cima da cerca, Debona. E tô entregando a tropa aqui no nosso Galpão Crioulo. Bom dia, Debona.
Bom dia, Zé Alberto. E antes de mais nada, quem te ouviu nesse período de Galpão Crioulo, que esteve à frente do programa, Zé, quem sabia comprovou ainda mais o quanto tu te dedica às tuas empreitadas, aos teus desafios e pôde comprovar o de fato e de direito que tu és um dos maiores profissionais do microfone, do rádio e da comunicação do Brasil. Seja falando de qualquer assunto. E que bom te ouvir no Galpão Crioulo. Tenho certeza que foi muito bem representado. Agora volta a patroa Xana Miller, mas parabéns, Zé. Bom demais o Galpão Crioulo contigo também.
Essas experiências
e agora tudo
Galpão,
é Grenal, né?
Tudo é Grenal. É. Essas experiências no Galpão, o Debona, elas, pela primeira vez já, desde quando nasceu o Francisco, filho da Xana, que também foi outro, foi meu padrinho no Galpão Crioulo, e hoje agora eu tenho uma madrinha, que é a Mercedes. É, pela primeira vez, talvez, o Debona, eu tenha tido a chance de fazer rádio com meu coração serrano, meu coração gaúcho, que vive, convive, paralelo, por vezes amargurado, por vezes extremamente feliz, como é esse momento de agora, convive em paralelo com esse coração esportivo que eu tenho, com esse coração jornalístico que eu tenho, com essa mente jornalística que me faz profissional do rádio. De ouvinte ferrenho do rádio esportivo e de ouvinte apaixonado do rádio que fala da nossa cultura, é que deu essa mistura e eu estou hoje aqui me despedindo feliz desse período no Galpão, mas estou sempre presente. Eu nunca vou deixar o Galpão, como não vou deixar daqui a pouco o Domingo Sport Show. Até mais, Marcelo Debona!
Até mais. Abraço, Zé.
Graças, amigos do Galpão.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar
nossa tradição na manhã da Gaúcha.